11 horas e 8 minutos, nós estamos de volta aqui com o Temática para falar sobre trânsito. Assunto importante, hoje vai ser debatido numa audiência que será realizada na Casa da Cultura, Atos Branco, a partir das 19 horas. Ela é promovida pelo Departamento Municipal de Trânsito, uma audiência pública, e por isso poderá, né, contar também com a tua participação aí a partir desse horário. Nós estamos recebendo aqui nesse momento o coordenador do Departamento de Trânsito de Lagoa Vermelha, o senhor Gesiel Toledo. E daqui a pouco também o prefeito Gustavo Bonotto deve participar da nossa entrevista, porque esse é um assunto muito importante, né, Gesiel? O que for encaminhado na noite de hoje poderá ter aí consequências interessantes, né? E se for mal escolhido também poderá ser um problema no futuro. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo, a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Estamos aí, né, com a problemática do trânsito, as questões do trânsito, os conflitos que temos, principalmente na área central. E estamos com as alternativas oferecendo à comunidade, dentro do entendimento do futuro que queremos para o nosso trânsito no município de Lagoa Vermelha. Então, hoje é o dia da nossa audiência pública, já anunciada há alguns dias, estacionamento rotativo, agentes de trânsito e transporte coletivo urbano. E gostaríamos de contar com toda a comunidade que pudesse participar hoje lá. É interessante que haja participação de toda a comunidade. Já temos uma enquete aí no ar, aí rodando já desde o dia 23. E já é um termômetro para saber o que a comunidade pensa a respeito desses projetos. Projetos que mudam a forma comportamental e também o hábito, principalmente dos pessoal que usufrui mais a área central ali, mais necessariamente as vagas de estacionamento.
Gesiel, e vocês escolheram a Casa da Cultura porque querem uma participação maior. As outras audiências públicas, né, para debater outros temas, geralmente eram realizadas na Câmara de Vereadores.
A Câmara de Vereadores, né? Geralmente é realizado ali. Mas como é um assunto que é de extrema relevância a toda a comunidade, interesse comum, né, de todos nós, porque todos participam, independente de classe social, independente de ideologia, de política. Estamos num momento aí transitório de política, mas o assunto hoje é sobre a nossa cidade e sobre o futuro que queremos para o nosso trânsito, a forma que queremos encarar. Nós, do Departamento Municipal de Trânsito, que é um órgão ligado ao Senatran, temos essa função de tentar resolver da melhor forma possível as questões do trânsito na circunscrição do nosso município, que é aqui, fora as BRs, que é parte do DENIT, todo o resto do município, nós cuidamos da regulamentação e ordenação do trânsito. Recebemos reclamações, recebemos e tentamos amenizar, resolver as questões que podemos, da medida que for possível. Agora, existem questões que não é só peculiar nossa cidade, mas há um inchaço do número de veículos, né, que está crescendo muito ultimamente, nos últimos anos, em todo o Brasil, e a nossa cidade até acima um pouquinho da média, até, porque em torno de 500 a 600 veículos por ano são inseridos em nossas vias, e mais os condutores que estão se formando também. Hoje em dia, cada família aí já tem 2 ou 3 carros aí, conforme a família, e isso acaba causando um inchaço no trânsito, no volume de veículos. Com isso, vem os problemas que em decorrência desse volume de veículos que está inserido em nossas ruas, que é acidentes, descuidos, e também a falta de vagas de estacionamento. Isso aí é um assunto que já foi debatido até em outras administrações. E hoje estamos trazendo a pauta diante das questões que o Conselho Gestor nos trouxe também. Foi discutido o Conselho Gestor, foi discutido com o Conselho Municipal de Trânsito. E então eles proporam. Então nós trazemos a conhecimento da comunidade com essa audiência pública, também com essa enquete. E, posteriormente, sendo aprovado, sendo entendido pela comunidade que é esse o caminho que devemos seguir para desinchar o trânsito, o caminho da evolução do futuro, e abrirmos as portas, né, para um crescimento maior, Então, seria essas alternativas a ser tomadas para a ordenação do trânsito, resolvendo certo. Os conflitos que temos no dia a dia.
Gesiel, essa audiência ela vai poder contar com a participação do Lagoense Comum, né? Daquele que também é Sim. o motorista, essas pessoas vão poder participar. Mas ninguém é especialista em trânsito, né? E esse é um assunto sério, porque também vai mexer no bolso, vai significar a contratação de um pessoal, vai mudar um pouco a rotina de quem trafega e estaciona aqui em Lagoa Vermelha. Além dessas pessoas comuns, como eu, como quem nos ouve aqui, vocês chamaram para essa audiência pública outras pessoas que têm mais experiência em trânsito? Haverá um espaço para que elas exponham a sua opinião, se favor, se contrária, para que também essas outras pessoas tenham esse momento de reflexão?
Sim. No primeiro momento, então, será feita a apresentação desses projetos, diante de estudos já realizados pelo Plano de Mobilidade Urbana e também com as estatísticas que nós temos do IBGE, do DETRAN e outros órgãos governamentais a respeito da nossa população habitacional e também do que ocorre no trânsito na área central, sobre o que nós entendemos sobre o trânsito, sobre a forma que nós olhamos para o nosso trânsito. Então, vai ser apresentado esses projetos com os prós e os contras também, e depois, no segundo momento, então, vai ser feita audição. E todos aqueles que desejam falar vão ter um espaço de 2 minutos aí, no máximo 2 minutos, até para podermos ouvir todo mundo que queira se manifestar e ter a mesma oportunidade. Também oferecendo a sua opinião, a sua manifestação a respeito desses projetos.
Quais entidades também já confirmaram presença hoje no evento?
Geralmente as entidades mais ligadas ao setor do comerciário, ao setor do centro ali do CDL, sim, de lojas, sim, de comerciários, e também nós estendemos o convite a todos os órgãos governamentais também, a Brigada Militar, a SAMU, os bombeiros, estão todos lá convocados. Também eles fazem parte do Conselho Municipal de Trânsito e eles estão conosco aí já há alguns anos, aí o Conselho Municipal de Trânsito, nos orientando, nos aconselhando a respeito e nos acompanhando também em todos os projetos que nós estamos trazendo para a comunidade.
Pois é, tem o Conselho Gestor também, né, que foi quem propôs essa audiência, e são representantes já de diversos setores da sociedade. O pensamento deles está indo em qual direção, Gesiel? E também dos comerciantes aqui, são pessoas que em sua maioria são favoráveis à implementação desse estacionamento pago aqui em Lagoa Vermelha?
Olha, não existe unanimidade, né? Existe sim várias pessoas que se manifestam mais favorável. A maioria das pessoas estão se manifestando mais favorável. O Conselho Gestor teve um entendimento favorável à implantação desses projetos, assim como o Conselho de Trânsito. As entidades também estão se manifestando e também nas redes sociais temos uma enquete que está ainda no ar, está ainda o pessoal que não votou ainda, a comunidade que queira participar dessa enquete, está no site da Prefeitura ali na reportagem sobre essa enquete. Pode entrar no link e votar sobre esses 3 projetos a favor ou contra. E também depois tem um espaço para se manifestar a respeito do que pensa. Nós temos acompanhado a manifestação das pessoas que têm colocado lá no site também, e a maioria tem sido favorável até agora. Mas, mesmo assim, o que depender dessa audiência pública, depois a administração, assim como o nosso prefeito Gustavo Bonotto sempre esteve disposto, teve essa prerrogativa de ouvir a comunidade, ouvir o povo falar, para que depois tomar uma decisão que ainda não está definitiva, né? Ainda vai passar pela Câmara de Vereadores.
Uhum. A maioria é a favor da implementação do estacionamento pago, né, esse rotatório, que é casado com a contratação também dos fiscais, né, Gisele? Porque não dá para implementar e não tem ninguém para lá fiscalizar se a pessoa está pagando. E também tem essa outra que é com relação ao transporte coletivo público também, né? Essas duas estão com a maioria do povo a favor da implementação ou apenas uma delas?
Na enquete, quem votar, entrar lá no link, vai poder, depois de votar, acompanhar ali a votação, a porcentagem, né? Todos são favoráveis no momento. Até o momento está dando favorável a todos os projetos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas são 3 projetos aí que são meio que relativos, né? Porque dependem um do outro para que seja eficaz, para que seja, sim, de uma forma segura, implantado ao longo do tempo. possa funcionar perfeitamente. É claro que existem ainda mais detalhes em cima de cada projeto, que isso aí vai ser feito uma licitação, principalmente da estacionamento rotativo, uma concessão para uma empresa pública, uma empresa privada, aliás, que vai ter administração. Os agentes de trânsito serão contratados pelo município, porque eles terão autoridade de trânsito para poder autuar também, mas vão trabalhar na educação em primeiro lugar. Primeiro lugar é a educação e depois daí sim vamos trabalhar de uma forma mais diferenciada. Mas o estacionamento rotativo, então vai ser feita uma licitação onde as empresas vão poder propor a melhor oferta para o município. E vamos convidar também setores da comunidade para poder participar e escolher qual seria a melhor forma de implantação.
Essa do transporte coletivo, né, que seria então o ônibus rodando por dentro de Lagoa Vermelha, é difícil falar em preço porque vai depender dessa licitação. Essa empresa vai ter que fazer um cálculo, né, vai ter que saber quantos ônibus precisa, quantas pessoas vão utilizar do serviço. Se poucas utilizarem, o preço sobe, com certeza, porque funciona assim. Com relação ao estacionamento rotativo, aí fica mais a cargo de vocês da prefeitura. Eu acho que fica mais fácil a gente escolher se quer ou não quer o estacionamento também já sabendo quanto é que vai ser o preço, né? Por minuto, por hora, como é que vai funcionar isso aí, Gisiel? E também qual é o cálculo que vai ser utilizado para definir o valor cobrado dos motoristas que estacionam principalmente no centro, né? Que eu acho que é onde vai sair ali no Afonso Pena essas vagas temporárias aí pagas.
Então, nós temos estudos realizados em cima desses projetos que apontam também a forma de cálculo tarifário e a viabilidade, tanto do estacionamento rotativo como do transporte coletivo urbano. O estacionamento rotativo segue um padrão aí das cidades vizinhas e o que a maioria é cobrado, que é em média de R$1 meia hora e R$2 uma hora. E é um sistema rotativo que pode... Aí isso também vai depender também do que nós decidirmos a respeito hoje, se ele pode ser 2 horas a rotatividade, ou então pode ser então sem rotatividade também, né? Só que, claro, e nós vamos apresentar hoje uma síntese de como funciona esses projetos. Tem um estudo que é muito mais amplo que a forma de que se chegou a esses cálculos, tanto do transporte coletivo como do estacionamento rotativo. Mas hoje vai ser uma síntese básica, o pessoal vai entender mais ou menos como funciona e vão poder acompanhar os detalhes do que está acontecendo no cenário atual do nosso município.
A princípio, o limite de tempo é de 2 horas, Gisiel?
Sim, isso vai depender da lei, né? A lei que vai ser aprovada ainda pela Câmara de Vereadores. Pode ser mudado de acordo com os representantes da comunidade. É claro que ainda... A audiência pública é para decidir se vamos para frente, se vamos encaminhar esse projeto para a Câmara de Vereadores, que os representantes da comunidade então vão também ter mais uma discussão a respeito do funcionamento mais detalhado.
E aí tem esse tempo também para contratação, vai ser por aplicativo, né? E esse vai ser o meio de comprar também esses bilhetes para o estacionamento?
Exato, o carro-chefe, como diz assim, né, do estacionamento rotativo é o aplicativo. Hoje em dia... A maioria das pessoas já tem essa familiaridade com o celular, com a tecnologia, tanto até os mais idosos hoje estão aí com o celular, desde as crianças, e todos têm essa... Então, eles podem, através do aplicativo, poder colocar saldo e descontar minuto a minuto o que for utilizado. Daí não seria de meia hora em uma hora, mas sim, se utilizasse 17 minutos, pagaria somente os 17 minutos. Se utilizar 45 minutos, vai pagar 45 minutos, relativo a essa média de cálculo de R$1 meia hora, R$2 uma hora.
Certo. Tem aqui a participação da Leila, ela diz, bom dia. Eu em Passo Fundo pago R$2 a hora e sou a favor do estacionamento rotativo. Aqui também, Gisiel, por exemplo, essas pessoas, tem muitos que ocupam o estacionamento e vão para o trabalho, né? Ali na prefeitura, se tivesse o estacionamento limitado a apenas 2 horas e a pessoa não pudesse colocar de novo um crédito de mais 2 horas, haveria uma limpa ali, né? Na frente não haveria nenhuma dificuldade em encontrar uma vaga, né?
Então, é isso que nós queremos discutir hoje também com a comunidade. Se mantemos a rotatividade 2 horas ou pode ser alterada para mais horas, 4 horas, né? Que é o período geralmente de trabalho.
É, porque daí inverte, né? Quem gostaria de pagar, se todo mundo for pagar pela comodidade ali, né? Não resolveria o problema, mas arrecadaria bastante dinheiro.
Eu acredito que resolveria o problema sim, porque nós vamos. O trânsito, se for implantado, realmente vai sofrer vai ter uma baixa de veículos ali visível, né, em toda a área central. Muitos vão procurar deixar uma quadra, 2 mais distante, deixando o comércio livre para aqueles que queiram comprar, queiram utilizar os serviços disponíveis na área central, seja comercial, institucional, de serviços, enfim. Com certeza isso vem para somar em qualquer cidade onde tem uma grande concentração de veículos, é tomada essas medidas. Né? Não importa o tamanho da cidade, mas geralmente onde houver uma grande concentração é a única forma que se é encontrada para resolver de fato esses problemas.
Eu digo que não funciona porque, por exemplo, se um funcionário da prefeitura que costuma estacionar o carro ali na praça, né, na frente da prefeitura, se ele comprar por 4 horas de manhã e mais 4 de tarde, são 8 horas por dia, né, Gisele?
Exato.
Então aí...
Mas isso aí é muito poucos que poderão entrar nessa...
Um valor mais ou menos de quanto que sairia?
A maioria vai querer deixar assim mais próximo, a quadra 2 mais longe.
Sentir no bolso, né?
Porque também tem um valor a ser pago, né? Então a pessoa vai ter que pensar muito bem antes de tomar essa decisão.
Tem uma outra ouvinte, nossa, é o ouvinte agora, o Valmir, ele diz assim: bom dia, tem motorista que precisa também aprender a ocupar somente uma vaga quando for estacionar. E aí essas pessoas seriam multadas, porque tem ali a delimitação, né, Gisele? Tem o quadradinho ali para você colocar teu carro dentro. Se desrespeitado, e aí sim, aprovado o estacionamento com os guardas de trânsito, haveria também a possibilidade de multar quem estaciona além do limite?
Olha, não existe multa pelo Código de Trânsito Brasileiro a respeito dessa questão. O que que tem? O que que acontece? Onde existe estacionamento rotativo, a pessoa paga 2 vagas, né? Ela vai pagar o dobrado porque estacionou, está ocupando ali a questão de 2 vagas, a metade de uma, a metade de outra, ele estaria ocupando 2 vagas e aí esse entendimento pagaria o dobro.
Tá certo. Vamos ler mais informações aqui. Bom dia. Se for projeto para desafogar os estacionamentos, tem que ser rotativo. E quanto mais tempo usar, mais vai pagar. Se passar de 2 horas, tem que ter no mínimo 100% de aumento. Se não for assim, vão achar barato, pagam e continuam usando tudo igual. Eu fiz uma conta rápida, se a pessoa for deixar todo dia, né? 8 horas por dia, vezes 26, mais ou menos, que ela trabalha por mês, são 208 horas, quase de 200 horas, né? Então, se botar aí, sei lá, uns R$10 ou mais, né? É bastante dinheiro também, né, Gisele? Poucas sim. Pessoas vão aderir a esse...
Exato. As pessoas, assim, nós temos os bolsões também, que é os estacionamentos públicos, que não vai ser cobrado. Então, temos 11 estacionamentos disponíveis à comunidade, quem chegar primeiro vai ter a liberdade de ocupar essas vagas também sem o pagamento. É um recurso. Geralmente, talvez, trabalharemos ainda com motos não serão cobradas para estimular também o uso, né, de veículos mais pequenos. O interesse é em desafogar a central, deixar livre para aquelas pessoas que desejam utilizar mais rápido, um serviço mais rápido no centro. Porque hoje em dia nós temos um conflito. A nossa capital da amizade aí está tendo um conflito de interesses, principalmente uma disputa de vagas no centro, na área central. Talvez muitos não tenham percebido, mas nós, do Departamento de Trânsito, recebemos várias questões referentes e a maioria seria resolvido com a implantação desses projetos.
Tem também aqui outra participação, estacionamento pago por mais de 2 horas é só um meio de arrecadação, só para ter os estacionamentos para alguns em especial. Paga e tem que estacionar privado, R$300, né, por mês aí. O Paulo lembra que alguns estacionamentos privados oferecem esse serviço. Da outra vez que vocês estiveram aqui, um ouvinte fez uma pergunta e não deu tempo de eu fazer, que é, eu estou pagando estacionamento para a prefeitura, né? Tem um fiscal ali também para ver se eu vou colocar certinho ou não, se estou pagando ou não. um dano que seja ocasionado para esse automóvel, né, dessa pessoa, desse motorista, a responsabilidade é da prefeitura que está fornecendo
não, estacionamento? Não, na lei já todo estacionamento rotativo não tem uma obrigatoriedade da prefeitura. Até não é para a prefeitura, o pagamento vai ser para uma empresa que vai ser concessionária desse serviço, né, que ele vai vir implantar o sistema e vai ser responsável pelo funcionamento de todo o sistema. Não é a prefeitura que vai se encarregar do funcionamento. O que a prefeitura vai entrar é com os agentes de trânsito, que seria, então, daí uma forma também de ordenar o trânsito, ter um pouco mais de respeito às leis, à regulamentação e também trazer maior ordenação ao trânsito.
A gente sai da rua e vai para a calçada, porque esse é um problema que a nossa ouvinte lembra aqui, que é gigante em Lagoa Vermelha. A Liliane, ela tem muita gente que faz construção e ocupa a calçada, né? Tem areias que se aposentam em cima da calçada, que ninguém usa mais, tem tijolo, tem muita coisa. Ela pede quem fiscaliza e também já emendo numa outra pergunta do ouvinte aqui que pede para onde é que iria o dinheiro que fosse arrecadado com o estacionamento rotativo, Gesiel.
Vai ter o custo também dos agentes, né? Os agentes de trânsito que vão estar ali trabalhando, fiscalizando, educando o povo, trazendo em primeiro lugar a educação, a ordenação do trânsito. Então, isso seria também nas melhorias da área central, principalmente. Existe muita coisa a ser feita ainda dentro do plano de mobilidade que não foi implantado, e trazer para a central também novidades a respeito do trânsito, que vai ser lançado um novo volume agora de manual de sinalização de trânsito, a respeito de medidas moderadoras. Então, o valor seria empregado no trânsito.
E a fiscalização da calçada?
A fiscalização da calçada, ela não está na Secretaria de Fazenda. Possivelmente venha também para os agentes de trânsito, depois que ele ser implantado, e com certeza vai ser cobrado. Também a questão das cargas, dos entulhos, né, essa questão aí, vai ser tudo definido em lei, né, para que não fique aposentado ali, muitas vezes, as caixas de entulhos em alguns locais, tirando a vaga. Ali é uma vaga pública, então todas essas questões referentes a pessoas que estão reservando vagas também, eles vão ter que reservar, mas vai ser de uma outra forma, vai ter que pagar para essa reserva.
Ô Gisele, quando eu era pequeno e eu vinha para Lagoa Vermelha, porque eu sou de Ibiraiaras, metade da minha família é daqui, e eu me lembro que tinha muita gente que andava de bicicleta e até eu ficava impressionado. Tinha um tio meu, a família inteira saía de bicicleta. Tem também alguma iniciativa do departamento para incentivar o uso da bicicleta? Porque também é uma outra forma barata, saudável, né, de desafogar o trânsito aqui.
Com certeza, e faz parte também do nosso trabalho, departamento de trânsito, buscar formas alternativas de transporte e fomentar essas formas alternativas. É claro que no primeiro momento nós temos que implantar, se for de comum acordo com a comunidade que seja implantado, e depois vamos ver o que vai acontecer. Vai haver uma mudança, com certeza vai sobrar muitas vagas na área central. Nós acreditamos aí que o máximo de ocupação seria de 50% das vagas. Tendo 50% de utilização, vai sobrar muitas vagas aí que talvez a gente possa até futuramente então implantar uma ciclovia em toda a avenida. Temos já um projeto para a Avenida Circular também de implantação de uma ciclovia com nova pavimentação que vai ser realizada na Avenida Circular, que vai praticamente atravessar a cidade por uma perimetral norte. Mas a questão do comércio também é importante, vai ser estudada sim a implantação de uma ciclovia.
Tem outras participações aqui, são várias, não temos tempo para falar delas aqui. Mas o pessoal está convidado, então é hoje essa audiência pública para cada um emitir a sua opinião a respeito da implementação do estacionamento pago, do transporte coletivo, né? Essas pessoas podem ir para lá hoje à noite. O prefeito Gustavo Bonô está chegando aqui e vamos tentar trazer ele para dentro, porque nós já estamos encerrando o espaço aqui e o prefeito chegou. Seja bem-vindo, prefeito. Bom dia para o senhor. Eu e o Gesiel já falamos bastante sobre os objetivos de hoje à noite. Quero agradecer a sua participação. Tinha uma reunião agora, né, prefeito? Mas então, mais reforçar, né, esse convite para hoje à noite, às 19 horas, lá na Casa da Cultura. O pessoal tem esse espaço para emitir a opinião. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Gesiel. Especialmente a todos os nossos ouvintes. Eu estava acompanhando, né, pela rádio a manifestação, acabei atrasando um pouco. E só queria somar, né, que a ideia da prefeitura é justamente colocar em pauta tal discussão. Ao mesmo tempo que a gente recebe pontuações contrárias, a gente recebe pedidos para a instalação. E a forma que a gente tem de dialogar com a comunidade para que justamente a gente possa encontrar soluções a problemas que todos o reconhecem como, e a partir disso tomar medidas que possam vir a solucioná-los, é justamente através da audiência pública, da participação na enquete, na consulta pública que fora feito, para que a gente possa tomar os caminhos que seja condizente com a compreensão e a decisão da nossa comunidade. Então, reforço esse convite para que hoje, a partir das 19 horas, né, a gente possa ter este debate.
Prefeito, haverá esse espaço para manifestação? O Gesiel já explicou aqui. Mas o voto, como é que vai ser dado? Cada pessoa vai ter direito a um voto? Vai ser por aclamação? Como é que vai ser a dinâmica?
Normalmente já é uma aclamação ou não, digamos assim, né, depois das manifestações e percepção da maioria, né, para que a gente possa construir o encaminhamento de ambas as proposições.
Tá certo. Até logo mais à noite, então, porque nós também estaremos lá. Obrigado, prefeito, pela sua participação e por ter vindo até aqui.
Eu agradeço também ao Departamento de Trânsito, em nome do Gesiel, né, pela colocação em pauta dessa discussão, e dizer à nossa comunidade que trata-se justamente de uma ferramenta para o diálogo, né, para ouvir a nossa população e, a partir disso, construir os seus encaminhamentos, dizendo que é uma etapa do Executivo, que a posteriori a gente tem esse diálogo com a Câmara Municipal de Vereadores, que é quem realmente, então, decidirá em relação a alguns encaminhamentos.
Tá certo. Gesiel, até logo mais também.
Até mais, convidando então toda a comunidade a participar também da enquete, né, que ainda está no ar até às 5 horas. E agradeço ao prefeito Gustavo Bonotto por nos oportunizar apresentar esses projetos, a ti, Ricardo, e a tua Rádio Cacique.
Obrigado a ambos. E a tua Rádio Cacique participa hoje também dessa audiência pública. E amanhã, na nossa programação, também voltaremos com entrevistas trazendo o resultado, né? O que, que a população indicou e opinou como sendo o melhor para o futuro de Lagoa Vermelha. Se implementado o estacionamento rotativo pago e também a contratação desses guardas para fiscalização, ou então também, né, uma outra alternativa aí colocada em pauta, que é o fornecimento do transporte coletivo urbano. Voltamos amanhã, então, com mais informações a respeito desse tema. Agora, 11h35, tem intervalo comercial.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.